Entrevista.
Olha a hora, agora na Bahia são 7 horas 36 minutos, 7h36. Agora, pois, gente, conforme já tínhamos anunciado, desde cedo já também nas manchetes, a presença que teríamos, como já estamos tendo aqui agora, do nosso representante da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Joseildo Ramos. E vamos falar com o deputado sobre assuntos que interessam não só a cidade de Alagoinhas, como a nossa região, né? Porque o deputado, ele atende uma região e também fora da região, já que o deputado foi votado em outros municípios. Mas para a gente aqui, vamos priorizar a cidade e a região. E a gente aproveita a oportunidade, deputado, antes de mais nada, vamos saudá-lo para depois a gente iniciar essa entrevista. Bom dia.
Bom dia, Ailton. Bom dia a todos que nos ouvem nessa oportunidade. Eu quero lhe cumprimentar, cumprimentar o Ednei Santiago, a Luísa e Lomes, da rádio. Mas quero dizer que estou aqui acompanhado de Matos, com os assessores, né? Tássio, estou também com Pedro Sobral, Joel, que articula territorialmente o mandato na região, e o nosso vereador, um dos vereadores mais atuantes que Alagoinhas teve, o vereador Luciano Sérgio, que nos acompanha. É com muita alegria que nós estamos aqui participando do seu programa.
Bom, muito obrigado, deputado. Bom, deputado, a primeira pergunta que nós estamos a fazer para o deputado é sobre a saúde, porque nós temos aí a situação do Hospital Regional Dantas Bião, nós temos consórcio de saúde, inclusive essa semana aconteceu na cidade de Catu uma importante reunião com representantes dos municípios para discutir a policlínica, enfim, assuntos que interessam exatamente a toda a nossa comunidade. Mas vamos iniciando falando primeiro sobre saúde.
Olhe bem, Ailton, eu acho que três situações nós vamos tratar, e podemos tratar de outras, mas três eu considero importantes. A primeira delas é a mudança do prestador de serviço do Hospital Regional Dantas Bião. Mas antes da gente tratar dessa situação em si, a gente deve passar informações que são importantes. Primeiro, o novo contrato, ele tem uma elevação de valor entre 600 e 700 mil reais, além de mais 500 mil reais para ajustes de infraestrutura, modernização de equipamentos. Isso tudo está previsto. E uma novidade, que é uma coisa que nós batemos nessa tecla desde quando a própria secretaria anunciou que traria a equipe de neurocirurgia, teve toda aquela dificuldade de encontrar os profissionais. Só que dessa vez isso está previsto em contrato, portanto é contratual. E o Instituto, o IBDH, que é um instituto que tem em torno de 23 anos de estrada na saúde, portanto não é um novato, ele também administra o Hospital Manuel Vitorino, em Salvador, e tem tido uma atuação considerada satisfatória pela avaliação da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós temos aí uma possibilidade muito grande, e o gestor Alex abriu a possibilidade de conversar com os sindicatos, com os funcionários, com os trabalhadores, com os legisladores municipais, a Câmara de Vereadores. Portanto, começa com uma atitude colaboradora, né, cooperativa, e entra dialogando, porque nós temos esse problema que é um problema nevrálgico entre nós. Um problema não é fácil. Por que que não é fácil? Hoje, o Hospital Dantas Bião, mais de 60% do seu atendimento é ambulatorial.
Verdade.
Todo o hospital tem uma parte de atendimento ambulatorial. Mas se ele tem mais de 60% nesse tipo de atendimento, é sinal de que a atenção básica da saúde nos municípios que estão no raio de ação do Hospital Dantas Bião não está funcionando bem, inclusive Alagoinhas. Então, é importante que, a partir do reconhecimento dessa realidade, os prefeitos da região passem a tomar atitudes sérias e imediatas para evitar que essa situação volte a pressionar negativamente o resultado do Hospital Dantas Bião. O que é que eu estou querendo dizer? Os postos de saúde precisam funcionar, as UPAs precisam funcionar. E é importante que se diga que lá atrás, no final de 2008, nós deixamos recursos,
sim,
para a construção de duas UPAs.
Barreira e Santa Terezinha.
Barreira e Santa Terezinha, que vai completar 7 anos, até hoje não funcionam, não estão com sua construção concluída. E é muito importante dizer que essas duas UPAs, elas funcionariam como os dois pequenos hospitais para atendimento de urgências de menor complexidade nos dois bairros mais populosos do município, evitando que esses casos, não havendo o funcionamento, corra para o Dantas Bião. E olhe, eu estou falando de uma situação e eu quero trazer aqui dados. Nós, entre 2001 e 2008, nós tínhamos duas equipes de saúde da família em 2000, no final de 2000, e as duas não funcionavam direito. Uma era no Barreiro e a outra no distrito de Boa União, que era a que funcionava pela metade. Se as duas estivessem funcionando plenamente, a cobertura territorial do município de Alagoinhas era de apenas 5%. Em 8 anos de trabalho, nós levamos de duas equipes que não funcionavam bem para 23 unidades de saúde da família, elevando a cobertura territorial para próximo de 50%, 49%. Passados 7 anos, foram construídos 3 novos postos de trabalho, apenas 3, e a cobertura saiu de 49% para 51%, 52%. É muito pouco. E eu estou falando de um momento em que, naquela época, nós reestruturamos a maternidade, ampliando de 18 para 50 leitos. Nós implantamos aqui em Alagoinhas, de maneira pioneira, me parece que foi o primeiro município no interior do estado da Bahia, o SAMU 192. Passamos 1 ano sustentando o SAMU com recursos próprios, criamos o laboratório municipal, implantamos a farmácia popular, implantamos o CAPS, estruturamos a vigilância sanitária que não funcionava na cidade, implantamos 2 centros de especialidades odontológicas, ampliando o atendimento da odontologia para quase 40% da população de Alagoinhas. Então, ora, se tecnicamente você tiver a saúde pública na atenção básica atingindo 70, 75% da população, o restante da população será atendida através do sistema privado, e esses outros podem pagar. Entendeu? Então, isso é muito ruim, e embora os recursos hoje sejam muito mais volumosos, mas do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista do resultado, nós ainda não temos as UPAs funcionando. Hoje tem uma vantagem muito grande, porque na minha época não existia o programa Mais Médicos. Hoje tem o PROVAB. Então tem 20 médicos nas cidades que são desses dois programas, diminuindo os custos para a própria prefeitura. Então é preciso que não só em Alagoinhas, mas nos outros municípios, a atenção básica funcione satisfatoriamente, para que o Hospital Dantas Bião funcione. Porque senão vai trocar 6 por meia dúzia. Quem quiser ou quem vier administrar pode até ter uma organização operacional melhor, administração melhor, mas se o hospital ficar funcionando para ser ambulatório, as grandes questões não serão resolvidas na saúde da nossa região.
Bom, agora vamos falar sobre neurocirurgião, que é uma antiga luta do deputado, antiga luta nossa aqui da emissora, da população de Alagoinhas. E parece, como nós estamos vendo aí, por força de contrato, isso vai realmente existir.
Olha, nós conversamos muito com Fábio Vilas Boas, o secretário de Saúde, e dissemos a ele que não tem sentido. Nós estamos aqui atendendo uma população no nosso território acima de 600 mil pessoas, mas na macro-região de saúde chega a mais de 800 mil pessoas. Então, essa equipe de neurocirurgia, segundo as palavras do gestor, deverá estar no planejamento deles, do IBDH, funcionando em 60 dias.
Isso, assim que eles somam posse.
Em 60 dias, a partir do dia 1º de novembro.
Isso, que é quando eles somam posse oficialmente.
Exatamente, então até janeiro, essa equipe de neurocirurgia deve estar funcionando todos os dias, 12 horas por dia, e com plantão de domingo a domingo, não é? Com equipes de sobreaviso. E é assim que funciona em vários municípios de maneira correta. Então já existe todo um planejamento e, enfim, eu acredito, eu tenho esperança de que nós teremos a equipe de neurocirurgia para atender os traumas da região e deixar, diminuir o sufoco, não é? O sobrecarrego de Salvador, de Feira de Santana, de Camaçari. Portanto, a Lagoinhas vai passar a sediar o tratamento dos politraumas, enfim, essas causas que chegam a trazer tanta dificuldade para o funcionamento do Hospital Dantas Bianco.
Bom, ainda sobre a saúde, como eu disse recentemente, essa semana, no início da semana, tivemos uma reunião na cidade de Catu, onde o presidente do consórcio, também seu amigo, o prefeito Geraldo Sequião da cidade de Catu, reuniu-se com outros prefeitos, secretários de saúde, para discutir a questão da policlínica, o local onde deve ser instalada a policlínica, que é exatamente o primeiro momento. E no segundo momento, uma regionalização de hospitais, para até mesmo dar mais suporte ao Hospital Regional Dantas Bianco, onde pode entrar aí o próprio Hospital de Catu, que é do município, e o Hospital de Pujuca, que também pertence àquela cidade. Sobre essa questão, deputado.
Muito bem, Ailton. Antes mesmo de falar sobre isso, eu esqueci de dar uma informação importante. Como eu disse no primeiro momento, o IBDH, ele administra o Hospital Manuel Vitorino, ele tem equipe lá. Então, quando houver qualquer dificuldade do ponto de vista do atendimento de traumas, neurocirurgia, eles vão contar com essa retaguarda da sua própria equipe trabalhando no hospital de referência, como é o Hospital Manuel Vitorino. Agora, a questão dos consórcios de saúde. Essa é uma ação que deu certo no estado do Ceará.
Isso.
E lá no Ceará, essa iniciativa, ela tem causado uma movimentação no sentido de que ela seja replicada, que ela seja copiada para vários outros estados para além do Nordeste. E a Bahia é um deles. Como é que vai funcionar? O consórcio interfederativo, ou seja, onde o estado e os municípios dos territórios, eles fazem um consórcio. Não é um consórcio só de município, é o estado e municípios.
Isso.
A partir disso, cada sede dos 27 territórios de identidade, e Alagoinhas é uma sede, vai contar com uma policlínica. E essa policlínica, ela vai ter a possibilidade de atender tomografia, radiologia, biópsia e outros exames de alta tecnologia, além das especialidades médicas. E os municípios vão se cotizar. Eles vão comprar os serviços e o estado vai entrar com 40% do custo dos serviços e 60% vai ser rateado com todos os municípios. Então é uma vantagem muito grande. Uhum. E aquilo que será gasto no consórcio de saúde é exatamente aquilo que não se tem na PPI, no sistema normal do SUS. Então é um plus a mais, levando em conta que quem vai bancar a construção e os equipamentos da policlínica é o governo do estado e o governo federal. São 12 milhões de reais para cada uma das 27 ou 28 policlínicas, não é? Em média. Então, é um equipamento de alta resolutividade, vai ser estabelecido junto com os hospitais municipais, com os postos de saúde e o hospital de Pujuca, que poderá ser uma retaguarda do Dantas Bianco, ou seja, se tudo funcionar, haverá uma sensível melhora na saúde, porque o grande problema da saúde entre nós aqui no país é o subfinanciamento. A necessidade da população sempre é maior do que a possibilidade de financiamento que nós temos hoje.
Bom, deputado, ainda dentro dessa linha, digo sobre a questão saúde, essa policlínica, essa aqui da nossa região, ela seria implantada, já teria o local, já está se discutindo isso?
Já está se discutindo e a definição, ela obedecerá critérios, não é? Então tem parâmetros, critérios que serão observados e vai ficar estruturada no município que melhor atender a todos os outros. Então, eu não posso adiantar, pode ser aqui em Alagoinhas, pode ser em Catu,
Pujuca,
e isso, Pujuca, isso é algo que está sendo consertado, está sendo discutido com os prefeitos. Certamente vai ficar naquela cidade que oferecer as melhores condições para o atendimento do restante dos outros municípios.
Bom, prefeito... melhor, ex-prefeito, deputado estadual José Hildo Ramos, o Luciano, me olhou assim, Luciano Sérgio, quando eu falei, né? Questão prefeito, mas o assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho no finalzinho, que é a questão política. Bom, sobre a geração de empregos, o senhor veio aqui, trouxe uma grande notícia para a cidade de Alagoinhas, junto, é claro, com o prefeito da cidade, Paulo César, sobre o call center. Informações dão conta de que o call center não virá mais para a cidade de Alagoinhas, que irá para a cidade de Itabuna por ter condições melhores que esse município. Até onde essa informação é verdadeira?
Já lhe falo sobre isso, mas eu não quero esquecer de falar sobre uma notícia que eu considero muito boa. É uma das melhores notícias que a gente poderia dar para o povo de Alagoinhas. Já está instalado entre nós o ICA, que é o Instituto do Câncer de Alagoinhas, que é da iniciativa empresarial do HCA. E essa unidade vai tratar do câncer, atendendo mais de 800 mil pessoas no nosso território. E o que é melhor, vai se estabelecer um convênio do ICA com o SUS para tratamento dos portadores de câncer através do sistema público gratuito de saúde. Serão 33 municípios que estarão sendo atendidos. E eu estou falando de pacientes muito fragilizados. Quando uma pessoa é acometida de um câncer, ela fica muito fragilizada. Imagine uma pessoa viajar do norte e nordeste do estado da Bahia para se tratar em Salvador, onde tem pouca oportunidade de atender todo mundo no governo do estado. Então, essa é uma iniciativa do nosso mandato, juntamente com o vereador Luciano Sérgio, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Então, é uma luta que já vem desde há muito tempo e que hoje se afigura como algo que já está implantado o ICA e basta apenas resolver alguns trâmites para fazer o convênio com o SUS. No dia 29 de outubro, portanto, no final do mês, a Vigilância Sanitária está fazendo uma visita para solicitar pequenas adequações para, enfim, se lavrar o convênio e as pessoas que já estão sendo atendidas do ponto de vista privado pelo ICA, que já está atendendo no ambulatório, passar a fazer cirurgias, tratamentos, a ofertar todo tipo de tratamento para vencer essa chaga, essa doença, que é uma doença muito grave entre nós. Mas sobre o call center, a empresa Call Telemática. Veja, eu estava em Salvador e quando eu recebi a notícia, através de um site local, que dava notícia de que a empresa Call Center estava solicitando da prefeitura mais contrapartidas do que aquelas que teriam sido negociadas ou oferecidas. Eu me lembro quando eu convidei o prefeito para participar de uma audiência que marquei, sim, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretaria deixou claro quais seriam, não é, as ofertas que a prefeitura faria para a empresa. Não teve dúvida nenhuma. E nós nos movimentamos e conseguimos o terreno através do governo do estado. Então, não precisou nem a prefeitura se preocupar com essa situação. O terreno é aquele terreno que fica atrás do colégio Luiz Eduardo Magalhães, naquela quadra enorme que desce do fórum até o Luiz Viana.
Ali próximo à Câmara de Vereadores.
Então, aquele terreno é da Secretaria de Agricultura e o governo do estado colocou um terreno para a policlínica. Está disponibilizado. Se a policlínica for construída aqui, está disponibilizado. E também se disponibilizou o terreno para o call center. Depois eu vi dizer que ela pediu a construção de um galpão. Eu duvido muito que outro município entregue. Agora, o que me faz desconfiar é que eu recebi um telefonema de um cidadão preposto da Cal Telemática, dizendo que não procedia aquela especulação. Mas depois, o próprio prefeito foi quem anunciou que eles estavam pressionando nesse sentido, fazendo uma espécie de leilão. Ora, a prefeitura tem seus limites, e aí é o prefeito que sabe até onde ele pode ir. O meu papel como deputado foi feito, nós chamamos o prefeito, e fizemos a interlocução com a secretaria e colocamos também, através do governo do estado, um terreno da maior qualidade à disposição dessa iniciativa. Eu espero que a Cal Telemática não proceda dessa forma, porque senão, de repente, Quando estiver conversando com Itabuna, aparece uma outra oferta cidade, maior e vai fazer um leilão e fica aí. Ninguém consegue, na realidade, cumprir esses compromissos.
Ok. Bom, nosso tempo, felizmente, já está esgotando, mas eu não poderia encerrar essa nossa entrevista, o deputado José Eduardo Ribeiro Ramos, nem falar sobre política, né? Nós tivemos, domingo passado, um encontro, né, podemos assim chamar, dos membros do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de Alagoinhas, para discutir a questão do nome da pré-candidatura para as eleições de 2016, com as presenças dos postulantes Rádio Ovaldo Costa e Luciano Sérgio, ambos vereadores do Partido dos Trabalhadores. Bem, ficou acertado que no próximo domingo a urna será aberta e também que na próxima segunda-feira teremos aqui a presença do presidente, né, do partido no município para anunciar. Eu não sei se já para anunciar o pré-candidato, mas se é o critério utilizado no encontro de domingo passado seja o suficiente para definir quem vai ser o pré-candidato. Claro que o senhor é o deputado, é um nome forte do partido, é a liderança maior do Partido dos Trabalhadores na cidade, na região, mas sobretudo no município, porque a questão nós estamos aqui em tese. A pergunta é: já poderemos, pelo que o senhor, como grande articulador também, já definido já a partir da próxima semana o pré-candidato?
Olhe bem, o PT local, o Diretório Municipal de Alagoinhas, está cumprindo o seu papel. E diferente de outras agremiações que existem no país, está fazendo isso, aprofundando o processo democrático, interiorizando a discussão, e fazendo com que pessoas que inclusive não são filiadas participem, né? São militantes, simpatizantes, participem desse processo. Isso é um dado extremamente interessante, principalmente nessa quadra da política, nessa conjuntura atual que estamos vivendo. Agora, é importante também a gente colocar que essa decisão do Diretório Municipal de Alagoinhas é uma decisão que será compartilhada, não tenho dúvida, com o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e também com o Governo Estadual. Essa concertação irá acontecer principalmente nos 35 maiores municípios do Estado da Bahia. Ou seja, Alagoinhas não está sozinha nesse contexto. Então, é um momento de alta gravidade e os políticos precisam ter consciência de que nós deveremos oferecer ao país o melhor que tivermos, independente de onde estejamos, seja no município, no estado ou na União. Então, esse é o papel. Nós não poderemos adiantar determinadas situações que são estratégicas, são internas, mas o que eu quero dizer é de que o Partido dos Trabalhadores oferecerá um candidato viável eleitoralmente, um candidato que vai oferecer para os eleitores a possibilidade de mais uma vez prestar os serviços que durante 8 anos fizeram todos os indicadores sociais e econômicos mudar na cidade. Eu lembro toda vez que falo, pegamos uma cidade ajoelhada e entregamos uma cidade financeiramente equilibrada e com todos os indicadores socioeconômicos melhorados aqui na nossa terra para toda a nossa população, sendo referência em administração, porque contamos com o apoio da população de Alagoas.
Bom, partindo desse princípio do que o senhor acabou de dizer, e não colocando palavras na sua boca, eu pergunto, ainda não posso dizer que perdi a posse, senhor Pedinaldo?
Eu não sei que aposta foi.
E o senhor é candidato?
Não,
é candidato.
Não. Na realidade, essa questão de candidatura será resolvida agora e eu não posso antecipar, principalmente em respeito aos dois companheiros, que são companheiros de grande importância para todos nós e que têm feito um trabalho que é referência em toda a região a partir da posição deles, fazendo uma oposição responsável e efetiva aqui no município de Alagoinhas. Eles estão de parabéns, portanto, são pessoas que têm legitimidade de pleitear o cargo mais importante na administração municipal do nosso município.
Bom, eu, minha missa de cor presente, o que se comenta aí, eu não ando aboatando, então eu aproveito da presença do senhor aqui para fazer essa pergunta, que eu duvido muito, que da minha concepção, que isso venha de fato acontecer, de que Luciano seria o escolhido e que lá na frente negociaria para que o senhor fosse candidato, dada a grande amizade que tem com o senhor.
Não, veja bem, o Partido dos Trabalhadores está demonstrando que essa discussão é uma discussão impessoal. Nós estamos discutindo todo o processo que envolve o interesse de uma coletividade, e não de pessoas, e não de lideranças. E essa prova demonstra o desapego, do ponto de vista dos projetos pessoais, de qualquer um de nós. Nós estamos tratando de um projeto coletivo, de um projeto de vida, de um projeto que mudou a cara da cidade durante 8 anos. Então é esse resgate que está na palavra de ordem do Partido dos Trabalhadores.
Ok. Bom, por último, eu sei que o senhor gostaria de fazer o convite para o evento de dia 26, segunda-feira.
Olhe bem, para que você que trabalha no campo, na zona rural, e você que é da cidade e se preocupa com a produção rural, nós estaremos apresentando o coordenador geral do serviço, não é, territorial de apoio à agricultura familiar, o CETAF. Então, o CETAF vai congregar a CAR, o CDA e a Bahiatec, que vai substituir a EBDA. E no dia 26, na segunda-feira, às 9 horas, no auditório do Hotel Plaza, esperamos você. Nós estaremos apresentando o novo coordenador do CETAF territorial de Alagoinhas. Será um momento onde a gente pode estar tirando dúvidas e onde estaremos apresentando os funcionários que estarão servindo a todo esse território para melhorar os níveis de produção, de produtividade e a qualidade de vida no campo. Então, é essa ação articulada do governo do estado que nós estaremos juntos anunciando, apresentando para a comunidade territorial. Repito, às 9 horas da próxima segunda-feira, lá no Hotel Plaza, para que você fique ciente. E principalmente a imprensa, eu faço um apelo à imprensa que esteja presente. Eu sei que você vai estar, Ailton, você recebeu um convite especial.
Às 9 horas da manhã.
Às 9 horas da manhã. E eu conto com você, onde a gente poderá estar passando as novidades que teremos nesse setor, o setor da produção, da agricultura familiar em nosso território.
Um abraço, felicidade, deputado José do Ramos. Agora são 8h03 da Bahia, depois do intervalo eu volto com outras informações.
Digital News. Farmácia Silva Rocha e a hora certa. 8h03.